Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 10, versículo 1 e 5 a 15. Marcos, capítulo 3, versículo 15 e 4, versículos 7 a 13. Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. A missão, o poder, a pobreza, a pregação dos apóstolos, instruções que lhes foram dadas. Mateus. Tendo reunido os 12 apóstolos, Jesus lhes deu poder sobre os espíritos impuros, a fim de que os expulsassem e o de curar todas as doenças e enfermidades. E enviou esses 12, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide e pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Não tenhais ouro, nem prata, nem qualquer moeda nos vossos cintos, nem saco para viagem, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porquanto o obreiro merece que o sustentem. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, perguntai onde há um justo, e em sua casa permanecei até que partais de novo. Ao penetrardes na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna disso, vossa paz descerá sobre ela. E se o não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos quiser receber e não vos escutar as palavras, ao sairdes da casa ou da cidade onde tal se deu, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, menos rigor haverá para com a terra de Sodoma e de Gomorra do que para com essa cidade. Marcos, versículo 15. E lhes deu o poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. Capítulo 6, versículo 7. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que levassem consigo apenas o bordão, que não levassem nem saco, nem pão, nem dinheiro nos cintos, que calçassem unicamente suas sandálias, mas não cuidassem de ter duas túnicas. E lhes dizia: na casa em que entrardes, permanecei até que partais de novo. Quando encontrardes pessoas que não vos queiram receber nem escutar, sacudi, ao vos retirardes, a poeira dos vossos pés, dando assim testemunho contra elas. Tendo partido, os apóstolos pregavam aos povos que fizessem penitência, expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos doentes, curando-os. Lucas, versículo 1. Jesus, tendo reunido os 12 apóstolos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e o poder de curar as enfermidades. E mandou que fossem pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis em viagem nem bordão, nem saco, nem pão, nem dinheiro, e não tenhais duas túnicas. Na casa em que entrardes, ficai, e dela não saiais. E quando encontrardes pessoas que não vos queiram receber, sacudi ao deixar-lhes a cidade até a poeira dos vossos pés, a fim de que isso constitua um testemunho contra elas. Os apóstolos partiram e foram de aldeia em aldeia, evangelizando e curando por toda parte os enfermos. Jesus mandou que os apóstolos pregassem primeiramente aos da sua nação humana, para que mais se apertassem os laços da família, da fraternidade, da pátria. Proibiu-lhes se munissem do que quer que fosse, a fim de bem compreenderem que missionários do Senhor deviam tudo confiar dele no tocante às coisas da vida e nenhuma importância ligar ao bem-estar material. Recomendou-lhes que abençoassem os lugares onde encontrassem boa acolhida e que sacudissem a poeira dos pés onde os repelissem, a fim de bem os persuadir de que por toda a parte os acompanhava o Mestre, ligando o que eles ligassem e desligando o que eles desligassem. Jesus atuava humanamente sobre a imaginação humana de seus discípulos, quando, pronunciando palavras positivas, se dirigia àqueles a quem falava. Ao mesmo tempo, aludia figuradamente a missão de todos os que, como os apóstolos, seriam encarregados de levar de porta em porta a palavra do Senhor. Dizemos figuradamente porque ele se dirigia também às gerações futuras que viriam a pôr-se nas condições necessárias à execução dessa obra. Se o preferis, podemos usar do termo profeticamente, se bem que aquela promessa deverá cumprir-se em todos os séculos. Porquanto, se é certo que tenha havido pastores infiéis, não menos certo é que sempre houve também guardas severos de seus rebanhos, praticantes da moral que pregavam de coração e não com os lábios unicamente. Esses se punham em condições de ligar e desligar na terra como no céu. Os discípulos tinham que espalhar a verdade como hoje vós outros espíritas tendes que a disseminar. Ponde-vos, pois, a caminho e segui os discípulos do Cristo que vos preparam as estradas. Entrai nelas resolutamente. Em face do que acabais de dizer, que Jesus atuava humanamente sobre a imaginação humana de seus discípulos e figuradamente aludia à missão de todos os que seriam encarregados de levar de porta em porta a palavra do Senhor, quais são o sentido e o alcance destas palavras referentes aos discípulos, a fim de bem os persuadir de que por toda parte os acompanhava o Mestre, ligando o que eles ligassem e desligando o que desligassem? E destas outras, referentes a todos os que, cumprida a missão terrena de Jesus, praticavam a moral que pregavam. Esses se punham em condições de ligar e desligar na terra como no céu? Os verdadeiros sucessores dos discípulos de Jesus podiam alcançar os mesmos privilégios, com a condição de adquirirem e terem a mesma pureza. Assim é que aqueles dentre vós, que verdadeiros espíritas, tentarem com todas as suas forças elevar-se ao Senhor, podem ligar e desligar na terra, certos de que ligaram e desligaram igualmente no céu. Mas a acepção verdadeira, na qual a vossa humildade deve entender essa faculdade, é a seguinte: o homem não pode traçar a linha de conduta que o Senhor haja de seguir, nem, por conseguinte, lhe ditar suas maneiras de ver. O Espírito encarnado, porém, tendo atingido um certo grau de elevação, pode e deve compreender de antemão as vontades do Supremo Juiz. Eis porque, pelos atos humanos, o mesmo Espírito se encontra em estado de sentir, dentro de si, a sentença que será proferida, e pela sinceridade do arrependimento, a indulgência com que o juiz sentenciará. Tal o sentido em que deveis compreender aquelas palavras que o orgulho humano falseou, fazendo-as exprimir um ato arbitrário, um tráfico vergonhoso, e não uma faculdade altíssima, de cujo uso os que de tais palavras abusaram, sentiam bem e sentem hoje mais do que nunca ser incapazes. Servindo-nos dos termos ligar e desligar, empregamos as expressões que as Escrituras adotam e que explicaremos de modo especial quando chegar a ocasião. Os discípulos fiéis de Jesus eram espíritos elevados, que se não deixavam dominar pelo sentimento da animosidade pessoal, que com segurança julgavam do espírito e não do homem, visto que se achavam em condições de apreciar pela inspiração que recebiam, sob a influência e ação espíritas, o valor daqueles a quem se dirigiam. Se, portanto, encontravam espíritos humildes e retos, eles os abençoavam, exortando-os a seguirem a trilha que lhes mostravam. E Jesus lhes aprovava o proceder. Mas, se ao contrário, topavam com espíritos atrasados, cujas provas longe estavam de chegar a seu termo, rebeldes ao que lhes eles pregavam, sacudiam contra esses a poeira que traziam nos pés, isto é, se afastavam, porquanto os espíritos de ordem superior não se juntam aos espíritos culpados, espíritos endurecidos. E sobre estes deixava o Senhor cair o peso da expiação, por mais dolorosa que houvesse de ser. Eis aqui os frutos do erro da Igreja. Apoiando-se nas palavras que Jesus dirigia a espíritos encarnados, mas em missão, ela acreditou poder apossar-se da herança de infalibilidade que naqueles espíritos o Espírito Santo viera selar, isto é, da infalibilidade que por ordem do Senhor lhes vinha da assistência, da inspiração, da proteção, do amparo e do concurso dos espíritos superiores, esquecendo-se, entretanto, de chamar a si a herança da santidade, de virtudes e de elevação moral por eles deixada. Pretendeu ela, portanto, fazer uso de armas que era incapaz de manejar, ter em suas mãos baldas da pureza, das dos apóstolos e muitas vezes manchadas a chave da morada de toda a pureza. Assim que repeliu os eleitos e acolheu os repelidos. Voluntariamente cega, mergulhou cada vez mais nas trevas que o orgulho e a confiança em si mesmo geram. A Igreja, porém, despertará. O sonho em que ainda se compraz dissipar-se-á ao clarão da nova aurora. A trombeta do juízo final vai retumbar para ela nos quatro cantos do mundo. Os anjos do Senhor aparecerão em sua glória, não do modo porque ela o diz nas suas errôneas interpretações, mas na glória da pureza. E os discípulos de Jesus, reencarnando outra vez para acabarem a obra que começaram, virão ainda ligar e desligar na terra, e o Senhor ligará e desligará no céu, pois que tal será deles a missão. E o julgamento não se achará inquinado de nulidade. Coragem, filhos da nossa igreja, da igreja do Senhor. Aproximam-se os tempos em que os discípulos e o Mestre aparecerão de novo entre vós, em que vossos olhos desvendados verão o justo nas nuvens do céu, em que os anjos, isto é, os espíritos purificados, descerão à terra para mais eficazmente vos estenderem seus braços fraternais. Entoai cantos de alegria, rejubilai, rejubilai, os tempos se aproximam. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Quais são o sentido, o objeto e o fim destas palavras de Jesus aos apóstolos? Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Queria, antes de tudo, ensinar o apoio aos parentes, apertar, já o dissemos, aos olhos dos homens, os laços da família, da fraternidade, da pátria. Queria igualmente evitar se alvorotassem desde logo os preconceitos dos judeus, que se julgavam os únicos aptos a receber os benefícios do Senhor. Estes bradariam sacrilégio se vissem os discípulos de Jesus falar de arrependimento e pregar o amor de Deus aos que eles, os judeus, consideravam excluídos pelo Pai de todos os homens, da parte da herança que lhes devia tocar. A pregação aos gentios se faria mais tarde, a tempo e a hora. Os samaritanos, como sabeis, formavam uma seita dissidente do hebraísmo. Gentios eram todos os que não professassem a fé dos judeus. E destas outras palavras, ide e pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo todas as vezes que o homem aceita os meios de chegar a esse reino. O Cristo ensinava aos homens as virtudes humanas que lhes abreviariam a série das provações terrenas. O reino dos céus estava próximo para os que lhe seguiam os ensinamentos. Ainda hoje, mais do que então, o Cristo, por nosso intermédio, diz aos verdadeiros espíritas: o reino dos céus está próximo, pois que não mais se vos indicam caminhos indiretos para lá chegar, pois que não mais podeis extraviar-vos tomando uma direção falsa. Servido-se dos Espíritos do Senhor, que vos trazem a nova revelação, ele vos mostra a estrada reta e contínua por onde cumpre enveredeis. Ele vos assinala previamente, apontando-os com o dedo, mediante essa revelação, os obstáculos que vos detiveram os passos até agora. E diz: evitai-os. Eu vos estendo as mãos para vos ajudar a transpô-los. Mostra-vos os sítios de repouso onde podereis readquirir as forças prestes a vos abandonarem. Aprece o amor e a fé, praticados sinceramente e não com os lábios apenas. Mostra-vos a fé a vos clarear o caminho com o seu facho divino. Caído o véu que por tanto tempo vos impedira de ver essa claridade benfazeja, que restitui aos cegos a vista. Mostra-vos a esperança estendendo-vos a mão e vos conduzindo, filhos dóceis e submissos, ao lugar onde descansareis. Mostra-vos, enfim, o amor poderoso e vivificante do vosso Deus, abrindo-vos as portas do santuário, pensando-vos as chagas, curando-vos as feridas, o amor do vosso Deus, que no limiar da morada celeste vos diz: vinde todos vós que chamei dos quatro cantos do mundo, vinde aqui gozar do repouso e da frescura. Não vos equivoqueis quanto ao sentido destas palavras figuradas que acabamos de vos dirigir e que a vossa inteligência humana pode facilmente compreender. O lugar onde descansareis é o espaço infinito, onde os espíritos bem-aventurados gozam numa eterna atividade da alegria dos eleitos, que todos os homens são chamados a gozar e da qual todos gozarão. O repouso e a frescura exprimem a calma de que se desfruta o espírito que chegou ao termo de suas provações, mediante a comparação com um viajante extenuado que alcançou o lugar onde repousará. Fruindo a calma e a frescura após a fadiga e os ardores do sol. Mas vós o sabeis, tanto para o espírito que chegou ao termo de suas provas, como para o que percorre o caminho delas, o trabalho, e não o repouso numa inação e numa contemplação eternas, constitui a lei, a eterna lei, dentro da imensidade, na condição de obreiro e servo do Pai, que trabalha sempre, que criou e criará por toda a eternidade. Todavia, para o espírito que chegou ao fim de suas provações, o trabalho não é o que é para vós. Ele encontra no trabalho uma alegria, uma felicidade imensa, complemento da que lhe está prometida. O trabalho, para nós, é mil vezes mais suave do que para vós o repouso indolente da vossa existência. Graças a Deus.